Rapaz, já falei disso. Se a gente estivesse em 1968, eu, você, nós seríamos considerados, ou, sei lá, comunistas ou ripongas, porque eu não canso de falar mal das elites. E eu sinto que você também. Tanto é verdade que esse provavelmente seria um programa que seria gongado no YouTube. E exatamente por isso, mesmo com o risco de não termos tanta tração nos nossos episódios daqui para frente, resolvemos dar uma banana para a plataforma, né? Uma plataforma onde as tais das elites conseguem pôr pleno domínio dos pontos de discussão. Mas não deixa de ser interessante algumas coisas que estão acontecendo. Quantas vezes você já se pegou concordando aqui e ali, tá? Pontualmente com comunistas. É, comunista mesmo. Aldo Rebelo, o Rui Pimenta. Claro que esses caras não representam o sentido de liberdades individuais, mas de repente você fala, what the fuck, eu concordo com o Rui Pimenta nesse ponto. E é por isso que eu digo que nós somos os novos ripongas. Nós somos os cabeludos maconheiros dos anos 60, 70, só que de cabelo aparado e sem maconha. Bom, pelo menos a maior parte de nós. Suponho, eu acho, não sei. Tá estranho? Tá. Mas isso tem tudo a ver com o papel que as elites decidiram tomar na condução das nossas vidas. Já explico o meu ponto de vista. Daqui a pouco a gente volta. Já tô me vendo cantando Let the Sunshine In. Sabe qual que é? Não, né? É, desculpa, coisa de velho.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você.
Muito bem, Fórum Econômico Mundial. A função básica do Fórum Econômico Mundial é mostrar que não há mais nenhuma vergonha de dizer nós da elite mandamos nessa coisa toda. É isso, basicamente eles falam abertamente isso. Isso é uma mudança de paradigma importante porque evidentemente as elites sempre mandaram na coisa toda. Só que havia um certo cuidado na tratativa ou na busca de uma institucionalização disso, entende? Explico. Quando você tinha um imperador, sei lá, como Napoleão Bonaparte, ainda que evidentemente não fosse uma figura unânime, havia uma venda de liderança para a sociedade de um poder justo e merecido de uma quase entidade sobrenatural que guiaria o povo para a grandeza. Não era assim? Note que existe nesse discurso um toque de cumplicidade. Eu posso ser duro, violento, mas é para o seu bem. Algumas sociedades atuais ainda aceitam esse discurso, tá? Mas o tempo fez com que o nosso Ocidente, nosso sofrido Ocidente, descartasse essa postura como algo aceitável. Mas e o povo? Nós, o povo, não é assim que se fala? Nós, o povo, temos o poder, ou ao menos gostaríamos que isso fosse respeitado. Para isso vieram as estruturas democráticas formatadas de diferentes formas, em diferentes tipos de regime de governo. Sei lá, parlamentarismo, como na Itália, semipresidencialismo, como na França, monarquia parlamentar da Dinamarca, presidencialismo dos Estados Unidos aqui no Brasil mesmo, a teórica, né, democracia brasileira, a república, como nos Estados Unidos, países federados, como na Alemanha, Brasil, Estados Unidos, mais ou menos funcionais sempre, mas soluções onde a lógica é nós, o povo. Nesses países não é exatamente que o povo mande, mas o povo tem peso nas decisões políticas. Vamos ser francos, você não acha que manda, né? Assim, manda, né? Nem o conjunto da sociedade brasileira, ou americana, ou francesa, ou italiana, a gente não manda em nada, tá? Mas tem poder de influência. Esse poder de influência faz com que, durante o século passado, as pessoas aceitassem até abrir mão para ganhar. Sabe como é que é? É tipo, mesmo sabendo que a gente deveria, em tese, alguma coisa, a gente decide, às vezes, fazer vistas grossas para algumas coisas em favor do modelo. Vou dar um exemplo que me vem à cabeça. Um político corrupto legal, tá? Eu lembro, por exemplo, de uma amiga da minha mãe, professora, tá? Lá para trás, que ela dizia que votava no Maluf porque achava ele bonitinho, tá? Apesar de ser corrupto. Ela falava, ah, ele é corrupto, ah, ele é tão engraçadinho. Então você tinha o quê? Você tinha o Maluf rouba mais faz. Era quase um lema oficial de campanha. Era aberto, tá? A única razão para isso ter sido sempre aceito é porque, em última análise, ainda que as pessoas soubessem que estavam perdendo onde não deveriam perder, tá? Rouba, né? Havia um jogo não explícito. Olha, eu vou te dar um tanto do que você precisa para você fazer vistas grossas para mim. E as pessoas aceitavam. E as pessoas toparam, até porque organizar grandes sociedades não é uma coisa fácil mesmo, tá? Dá-se os dedos para não se perder as mãos. Mas o tempo passou e alguma coisa começou a acontecer. Passo a passo, uma série de grandes eventos foram acontecendo. O equilíbrio instável que segura tudo isso junto começou a cair. E aí não faltam teorias, tá? Tem mil teorias. Nossa, onde começaram a mudar as coisas? Fala-se desde o fim do padrão ouro até o início da fase dos magnatas bonzinhos. E eu gosto um pouco dessa teoria. Cada um tem uma opinião. Eu vou pegar a questão dos magnatas bonzinhos. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas no final dos anos 2000, uma série de magnatas no mundo resolveu ser bonzinho. Eles doaram seus bens para fundações. Foi tudo mais ou menos um pacote que foi crescendo, tá? Eles foram doando para as fundações e saíram à caça de outros magnatas para fazer a mesma coisa. E a imprensa saudou a ação. Nossa, como os magnatas agora são bonzinhos. Lembra aqueles magnatas que eram os maus dos anos 60? Agora eles são bonzinhos. Como eu nunca acreditei em epidemia de bondade, sinto muito, eu fiquei na época cismado, mas eu não entendi nada. O grupo chamado The Giving Pledge, né? The Giving Pledge Group, é isso aí. Foi inicialmente criado por duas pessoas de grande coração, gente. Pessoas, nossa, um exemplo. Foi o Warren Buffett e o Bill Gates. É, eles dois começaram com esse processo. Que gente boa esses dois. Na capa do site do grupo, do Giving Pledge, tem uma frase do Bill Gates, inclusive, que ele diz o seguinte: trata-se de construir uma tradição maravilhosa de filantropia que acabará por ajudar o mundo a se tornar um lugar muito melhor. Tá? Por que que eu não acredito nele, né? Não sei. Por que será? Pois é, de repente a nossa elite, que sempre foi focada em acumular, de uma hora para outra, mudou o discurso. Surgiu aí, inclusive, o tal do capitalismo consciente. É, olha que bonito. Precisou um monte de bilionário começar a doar as coisas para fundações, e alguns trabalhos acadêmicos sendo produzidos para justificar essa mudança e um novo capitalismo, para que, sei lá, o capitalismo consciente surgisse. Afinal, se o Bill Gates não falasse para os empresários que é importante ter caráter, ninguém pensaria nisso. Foi importante o Bill Gates levantar essa bola, né? Nossa, Bill Gates é uma referência. Sim, porque todo empresário tem como única ideia a exploração do trabalho do trabalhador, desculpe, aqui ficou ruim a frase, e das comunidades circunvizinhas. É tudo vilão, né? Todo empresário. E coitado do trabalhador que está sempre se esfarfando. Ah, esquece, isso é marxismo, né? Então, pera. Esses bilionários mais academia estavam, de alguma forma, resgatando o bom e velho marxismo e, com isso, colocando os empresários, aspas, no seu devido lugar, e de novo trazendo proletariado explorado para a luz? Interessante. Não. Mas se eu sair da bolha, se essa turma estivesse pregando marxismo puro, estaria então dando um tiro no pé, porque são empresários, e os comunas gostam mesmo de ter os meios de produção na mão do Estado, certo? Então, não é, né? E é por isso que vem o nosso reforço constante de que estamos em um momento proto-fascista, com uma aliança em grande escala entre empresários, a busca de um grande governo global, pelo menos ocidental, centralizado, com a ajuda da mídia que se tornou porta-voz, agência de publicidade das narrativas necessárias. No nosso último SDB Flash, falando sobre DeSantis, né, nós falamos sobre isso sob um outro ponto de vista, o sucesso dos candidatos anti-establishment, não é isso? Na corrida americana. Na Argentina, Milei, por exemplo. Mas quando nós estamos falando de candidatos anti-establishment, nós não estamos falando obrigatoriamente também em candidatos populares, no sentido de serem gente como a gente, tá? Porque a sensação que a gente tem é que, para brigar com a elite, só tendo um candidato saindo de baixo. E essa é uma tese complicada, né? Lula manda um abraço para essa tese. A questão é de posicionamento. Quanto mais peças no espaço humano anti-governo, mais improvável o projeto de um grande governo internacional nas mãos de não eleitos, como é o caso de Davos. Davos não é nada mais do que um showroom de ideias de elite. O que que a elite tem para o nosso futuro? Qual é o menu deles? Eles não estão pedindo nossa opinião e nem querem nossa opinião. Se não houver oposição sistemática, eles vão fazer o que eles quiserem, certo? Aliás, toda a estrutura para centralização de poder em grande escala já está pronta. Pega a Europa como base, onde os representantes não eleitos da Comissão Europeia têm poder para mudar a vida de todos no continente. E que fique bem claro, eles vão fazer o diabo para que isso nunca mais mude, porque, de maneira geral, a elite se lança com muita fúria contra os seus detratores. A primeira maneira de fazer isso, fechando a boca da população, não é isso? A Europa, de maneira geral, já tem elementos para arrepiar o cabelo de qualquer amante de liberdade de expressão. Se você pegar, por exemplo, a Ofcom lá, que é a agência britânica, ela cuida da parte de comunicação, vamos dizer assim, o que é aceitável e não aceitável? Ela pode penalizar veiculadores de informações inadequadas, como eles falam, tá? E aqui nós falamos de TV, de rádio, de vídeo on demand, tudo. Não é por acaso que vimos recentemente o caso do idoso, não sei, a gente conversou sobre isso, eu acho que foi no Twitter, o idoso foi preso pela polícia porque ele reclamou nas redes sociais de um excesso de bandeiras palestinas no bairro dele. Preso por causa disso. O idoso era responsável lá por cuidar da esposa, que passava por um tratamento de câncer, mas isso não foi suficiente para amolecer o coração dos aplicadores da, aspas, lei. Como é que os aplicadores da, aspas, lei souberam disso? Porque existe uma agência que cuida disso. Mas o problema não é só o guarda que prende velhinho e nem só a Ofcom. É de onde vêm as ideias para que ela, a Ofcom, exista e de onde parte a ideia de que os agentes da lei devam, por exemplo, esconder números de estupros realizados por imigrantes, mas prendam velhinhos por postagens no Facebook, né? Isso. A ideia vem de onde você está imaginando. Lá da cobertura, do topão do edifício social. Então, parem de chamar, de maneira geral, muito do que se chama de comunismo, para aquelas pessoas que insistem nessa linguagem, né? Se for para falar algo assim, que se dê o nome certo. Isso é fascismo. Porque, de novo, são amarrações entre grandes fortunas e governantes que os representam. Por isso que nós que reclamamos somos os ripongas hoje. Nós estamos brigando com grandes capitalistas em um ambiente que hoje, além de não ser democrático, não é capitalista. Capitalismo prevê circulação livre de bens de acordo com os agentes da sociedade. Capitalismo requer liberdade de expressão. Em um ambiente de oligopólios e meia dúzia de fundos controlando basicamente todas as grandes corporações mundiais, nunca nos afastamos tanto do, como eu posso dizer, ideal de capitalismo, certo? Não é uma representação de forma alguma. É assim que surgem as ideias brilhantes, como eat the bugs, né? Comam os insetos, ora bolas. Esse negócio de termos milhões de propriedades rurais e, portanto, milhões de proprietários e empreendedores cuidando da nossa alimentação é uma coisa extremamente negativa para uma perspectiva de centralização de negócio. Melhor ter meia dúzia de grandes corporações nos alimentando com bugs, né? nas nossas dietas diárias. Do que você ter um caminhão de produtor rural. Imagine, senhores, se hoje mal conseguimos boicotar uma marca de cerveja, porque se pulamos de uma marca para outra, a segunda também é do mesmo fabricante, imagina se tivermos que depender, por exemplo, de um Bill Gates, olha ele de novo, e mais uns 3 ou 4 para conseguir proteína que a gente precisa para viver. Eles estão, desculpa a expressão, eles estão cagando para o clima. Não tem nada a ver com a água necessária para fazer carne. Ai, nossa, milhões de litros para fazer carne, para produzir um boi e depois matar. Meu Deus, estamos acabando com a água. Eles não estão nem aí. E não tem nada a ver com o CO2 emitido agora, é a novidade, né? O CO2 emitido para criar café. Ah, nós precisamos tomar menos café porque gera muito CO2. A ideia é centralizar processo e tirar os pequenos empreendedores da jogada. Notem uma coisa, a Amazon representa hoje 37,6% do comércio eletrônico dos Estados Unidos contra 6,5% do Walmart, 3,6% da Apple, que são o segundo e terceiro colocados. O que você imagina que acontece com um livro que desagrada a corporação quando é colocado à venda digitalmente? Será que a Amazon vai dar destaque para esse produto? Ou será que ela vai de fato colocar ele à venda? Tome como exemplo o filme, por exemplo, Som da Liberdade, recém-apresentado lá e que conseguiu amplo sucesso apenas porque tomou canais alternativos de divulgação e venda como estratégia principal. Se não, nhaca. Não houvesse esses canais alternativos, quem saberia da existência dele? Ah, mas se eu sair da bolha, a mídia até falou bastante desse filme. É, falou, só que falou depois que houve o sucesso e quando não era mais possível colocar a obra para baixo do tapete. E aí eles tentaram barrar, descredenciando o filme. Então, gente, de novo, eles estão cagando para os seus direitos. Em vídeo que rodou recentemente pela internet, um dos darlings do Fórum Econômico Mundial, o famoso Yuval Harari, né, fala, sem vergonha nenhuma, aspas aqui, que direitos humanos não existem. Eles são como o céu ou Deus. Apenas uma história fictícia que inventamos e espalhamos. Portanto, na visão dessas pessoas, os seus direitos, que obrigatoriamente passam pela noção de direitos humanos, são uma ficção. E aí, gente, sendo uma ficção, nada mais justo que prender as pessoas de acordo com a vontade deles, cortar acesso às informações e alimentar as pessoas, você, o público, nós, o povo, do jeito que eles quiserem. Ou medicar, se é que vocês me entendem, do jeito que eles quiserem. Dá uma olhada nessa informação que passou por baixo do radar em dezembro de 2023. Aliás, esse tipo de coisa acontece geralmente em dezembro de uma maneira mais habitual do que se imagina, tá? Em dezembro ninguém está prestando muita atenção em nada. Falei isso lá para trás, falei isso na época do nosso podcast em dezembro. Ah, ninguém quer se informar em dezembro. Então, por isso que eles fazem em dezembro. Então, o que aconteceu em dezembro do ano passado? O FDA, a Anvisa americana, publicou uma regra que permite que certos ensaios clínicos, veja bem, certos ensaios clínicos sejam realizados sem a obtenção do consentimento informado dos pacientes. Vou repetir. Sejam realizados sem a obtenção do consentimento informado dos pacientes. Sacou? Você pode, no futuro, estar participando de um ensaio clínico sem ser avisado. A justificativa é de situações que envolvam, aspas, risco mínimo para os participantes. Como, por exemplo, sei lá, no teste comparativo de duas medicações já aprovadas. Como elas são aprovadas, não precisa avisar o cara. Mas até onde eu sei, por exemplo, a vacina da Covid foi aprovada, não foi? Então, você gostaria de ser cobaia de ensaios comparativos lá com ela? Eu não. E eu sei que muitos de vocês também não. Portanto, eu não aceito participar de um estudo clínico sem ser informado. Entendeu quando eu friso que a fala lá do Yuval Harari é importante? É, direitos humanos que nada. Nós precisamos de vocês, plebeus, para testar drogas, processos clínicos. Você é dispensável. Se morrer, morreu. Ora. Percebeu como tudo vai ficando cada vez mais parecido com a Alemanha nazista e menos com a Rússia comunista? Esse ponto leva para uma outra característica da democracia neofascista. Os órgãos, vamos chamar de paragovernamentais, começam a ter mais poder que os órgãos eleitos. Imagina que se abra uma consulta pública, por exemplo, por voto. Você aceita ser cobaia de testes clínicos sem seu consentimento? A gente sabe muito bem qual seria o resultado dessa consulta pública. Um esmagador? Não. Mas quem está perguntando opinião? Se você tem uma agência que pode, aspas, decidir isso por você, tá? É aí que aparecem as agências regulatórias, agências se tornam órgãos pseudo-legislativos que nos deixam à margem da escolha de temas importantíssimos para o nosso dia a dia. E quem são as pessoas que tocam essas agências? Ninguém sabe. São pessoas de caráter? Não sei. Elas são isentas? Não sei. Elas são sem interesse financeiro nas suas decisões? Não sabemos. Nós só sabemos que elas têm o poder de, eventualmente, nos fazer de cobaia, impedir a venda de um livro, de nos obrigar a vender nosso carro a combustão interna e trocar por elétrico, ou de, eventualmente, restringir nossas viagens de avião para salvar o planeta. Sim, tudo sempre, gente, tudo para o nosso bem, mas sem nos perguntar nada. Afinal, nós somos plebeus. É nesse momento que começam a surgir as manifestações dos fazendeiros, primeiro na Holanda, e que deram uma vitória inesperada, entre aspas, para o Geert Wilders lá, né? E agora o movimento também de fazendeiros e caminhoneiros na Alemanha. E agora também de fazendeiros na França. Por que sempre eles? Por que sempre eles? Talvez valha a pena se perguntar. O início da nossa vida civilizada começou quando os primeiros humanos começaram a se estabelecer em áreas e deixaram de ser nômades, caçando por aí afora, caçando e coletando, né, a comida que tinha pelo caminho. A história de sucesso do ser humano reside nas mãos de homens que um dia tiveram coragem de se estabelecer e viver dos seus próprios meios. É, plantar e criar significa, em parte, tirar da mão do acaso e chamar para si mesmo a responsabilidade do seu próprio sustento. Desenvolver técnicas e tecnologia, domar e criar animais para o seu consumo de proteína, com o tempo trocar excedentes disso tudo e começar a fazer comércio, ainda que de maneira primária, mas é por aí que começa. O quadrado zero da raça humana reside na agricultura. Só vemos hoje um foguete pousar, voltar de pezinho lá, que nos dá da empresa do Elon Musk, lá da X, esqueci o nome, qual X que é lá, porque alguém com nome esquisito, sei lá, lá atrás, descobriu em algum momento o solo ideal para se plantar alguma coisa que o manteve vivo e saudável. Aliás, séculos depois, só vimos os Estados Unidos ser o que é hoje porque meia dúzia de malucos puxou o carro da Europa bagunçada, se estabeleceu num continente novo, tiveram sucesso nas suas primeiras colheitas e aí foram celebrar a paz com os povos originais no primeiro Thanksgiving. Aliás, nós nos tornamos o que somos aqui brasileiros, diferentes de outras nações colonizadas por Portugal. Nós não somos Moçambique, nós não somos Angola, por que será? Porque aos poucos fomos nos tornando celeiro do mundo. Ciclo da cana, ciclo de café, imigração que nos trouxe real diversidade, não essa patetice propalada aí hoje pelos wokes, né? Pois é. Meus antepassados fugiram da fome na Itália para plantar café nesse país. Não para ser influencers, né? Milhões de brasileiros, argentinos, americanos, franceses, alemães, holandeses são hoje a linha de frente contra a elite, porque eles defendem muito mais que a democracia, mas a nossa origem civilizatória. E é por isso que quando vemos esses protestos dos agricultores aqui e ali, nós temos uma estranha sensação de real esperança de que o mal que se quer plantar em nossas vidas poderá, talvez não agora, mas no futuro ser eliminado como se fosse erva daninha. Eles, as elites, querem planejar, mas não têm capacidade para isso. Ninguém, nenhum grupo, por mais brilhante que seja, é capaz de planejar o futuro da humanidade sem destruí-la. Senhores, eles tentaram remodelar a agricultura do Sri Lanka não faz muitos anos e mataram a população de fome. Comunistas tentaram planificar a agricultura e mataram de fome milhões de chineses e russos. E de quebra os russos também ainda mataram de fome os ucranianos no Holodomor, né? O que que esses caras pensam que são? Eles, sempre falamos eles, têm-se que se passar a dar o nome aos bois. Não são eles, são as elites. Por mais comuna que isso possa parecer, plebeus e burgueses criticando as elites soa antigo, né? Pois é, mas é o que é. Não é mais esquerda versus direita. Somos nós, bundas de fora, contra as elites. Eles podem se fantasiar como quiser, com discurso que aproximem mais do socialismo ou de um pseudo-capitalismo, mas eles são só elites. Capitalista de compadrio não é capitalista. Empresário bonzinho não é comunista. Joe Biden não é de esquerda. Parem com isso, eles são só elite. E eles nem sabem do fundo do coração. Eles nem sabem que nós existimos. Pensa em um país que não dá privada para os seus habitantes, discutindo publicamente paulistes e europeus safades. Se isso faz algum sentido. O que é mais importante? Privada ou a origem dos paulistes que são europeus safades? O aspas progressismo é aura, é uma aura de bondade que eles da elite precisam. Aí eles alimentam trouxas com esse discurso de bondade, assim eles captam o apoio necessário para avançar na dominação definitiva em um mundo em que criança morre de diarreia, mas ao menos é tratada pelo pronome certo. É uma sociedade em que o jovem é morto na esquina porque o outro jovem queria o seu celular para vender, ganhar uma, comprar uma cervejinha, mas ao menos o menino que morreu fez uma transição de gênero finalizada com sucesso antes de tomar o tiro na cara. E assim ele pode ser enterrado, não como José, mas como Maria. Elite é o nome a ser usado. Aqueles que aderem ao, aspas, elitismo, são aqueles a serem combatidos. Sejam por serem baratos, imorais ou sem empatia, têm que ser analisados de perto e há que mantê-los afastados do ciclo de poder. O problema é que, em uma sociedade cada vez mais materialista, mais a empatia se esvazia. O elitismo é recompensado. E aí basta, sem querer fazer jabá, mas já fazendo, pegar o diagrama do nosso último e-book lá, o Manual do Guerrilheiro Anti-Woke. O poder retribui sua manutenção de poder com dinheiro vivo, seja como remuneração por publicidade, verbas federais para shows, para cantores, não importa. De uma forma ou outra, a elite faz minar dinheiro como se fosse água pura para quem topa apoiá-la. É do jogo. Mas não dá para desanimar. Se o Orbán, lá na Hungria, continua no poder, apesar de toda a elite mundial ser contra ele. Se os fazendeiros holandeses mudaram a política regional e os alemães caminham nessa direção. Se um maluco descabelado conseguiu convencer a população argentina a elegê-lo, proclamando que a vida deles pioraria antes de melhorar, é porque estamos cada vez mais despertos. Mas vai por mim, vamos estar muito mais despertos quando a gente tiver plena consciência de que todos os discursos, todos, woke, socialista, comunista, de capitalista, de compadrio, só estão funcionando plenamente hoje a todo vapor porque há quem os dirija e a direção vem de cima da elite. Há um sinal de fumaça interessante. O nome dado ao encontro último agora de Davos esse ano foi Reconstruindo a Confiança. Pois é, a elite de Davos já percebeu que as pessoas com maior ou menor grau de entendimento, não precisa nem, nossa, não estou estudando sobre o assunto, sabe que eles não são confiáveis e eles vão fazer o que for necessário para tentar recapturar parte desse poder que se dá por meio de confiança, que gera carta branca para as farsas que eles propõem. Cabe a nós, então, nós todos, não permitir o, aspas, retorno dessa confiança. Retorno dessa confiança. Tratando esses caras como devem ser tratados. Uma elite tirânica e desinteressada no ser humano, nos sonhos, nas suas famílias, nas suas tradições e nas suas propriedades. Desculpe de novo, eles estão cagando para isso tudo. Também sempre falamos isso, é um tijolinho por vez. Então vamos assim, um tijolinho por vez. Gente, se eles tiveram que criar um encontro com um nome falando de reconstrução da confiança, é sinal que eles sentiram um golpe. E isso já é um bom sinal. Aliás, gente, Vamos lá, de uma vez por todas. Eles não. As elites. Dando sempre, sempre nome aos bois, tá? É isso aí, depois de 3 programas com o Super Netão falando sobre a Argentina, voltamos um pouco para os nossos monólogos, para quem tem paciência de ouvir. Lembrando o seguinte, é jabá, gente. É, meu filho, o Saindo da Bolha trata de temas detestados pelas elites, não vou falar eles, e por isso mesmo tem seu alcance capadíssimo em todas as redes e desmonetizado no YouTube. Por isso é que a gente faz jabá sem dó, tá? Plebeu que critica os caras não ganha migalha. Então, a gente pede para vocês. 1, 2, 3, 5, 10, 10 milhões de reais. Pingado não é seco no nosso Pix. Não é isso? Ou uma visita na nossa loja lá. lojasaindabolha.com.br lojasaindabolha.com.br. E por que uma visita na loja lá do Saindo da Bolha vale a pena? Porque tem, por exemplo, e-book a R$10, e-book a R$15. E o nosso último e-book, por exemplo, lá o Guerrilheiro, Manual do Guerrilheiro Antiwoke, a R$22 e qualquer coisa. Então, tem muita coisa acessível. Tem camiseta, tem caneca, tem até roupinha de criança. Então, dá uma passadinha lá. lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. O que mais? Pede para fazer boca a boca sarado. Porque não tem divulgação dos algoritmos, né? Quem é o nosso algoritmo? Você. Então a gente pede lá. Fala do Saindo da Bolha. Um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta, abomina o politicamente correto criado pelas elites. Ora aqui só. Bate tudo, né? É isso aí, gente. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Saudade de bater papo com vocês. Um grande abraço. Bom fim de semana. Fiquem todos muito, muito. Mas super, super bem.
Saindo da Bolha.